Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto extingue multa de 10% do FGTS em 4 anos.
Câmara estuda pena maior para crimes cometidos contra turistas.
Deputados governistas citam números positivos do Bolsa Família.
O Bolsa Família completou 10 anos de existência. Para Afonso Florense, do PT baiano, o programa de transferência de renda, aliado a outras iniciativas do governo federal, como o aumento do salário mínimo e a geração de empregos, tem garantido qualidade de vida para os brasileiros, especialmente para os mais carentes.
Estudo do IPEA aponta que o Bolsa Família reduziu em 28% a extrema pobreza no Brasil. Padre Tom, do PT de Rondônia, observou que a pesquisa mostra ainda que o programa contribuiu para o aumento da frequência escolar, queda da repetência e redução da mortalidade em crianças menores de 5 anos.
O Bolsa Família completa 10 anos e atende cerca de 50 milhões de brasileiros. Paulão, do PT Alagoano, registrou que o programa recebeu o prêmio conferido pela Associação Internacional de Seguridade Social na Suíça, pelas ações em favor da redução da pobreza e geração de emprego e renda no Brasil.
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado em 16 de outubro. José Ayrton, do PT Cearense, elogiou a criação em 2008 do Prêmio Betinho, Atitude Cidadã, que, de acordo com ele, tem o objetivo de dar visibilidade às ações sociais desenvolvidas no país.
A Câmara realizou no dia 21 de outubro sessão solene em homenagem ao Dia Nacional de Valorização da Família. Isaías Silvestre, do PSB Mineiro, analisou que é preciso fortalecer a família brasileira por meio de programas de incentivo à educação e à vida em sociedade.
Desenvolvimento Regional.
O Congresso Nacional concluiu a votação do projeto que estipula regras para a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. Segundo Valmir Assunção, do PT baiano, a matéria estabelece critérios como a viabilidade econômico-financeira e o plebiscito entre os requisitos para a instalação de novos municípios.
Economia.
O total da dívida dos estados com a União somou mais de 465 bilhões de reais em 2012, conforme dados do TCU. Renato Mollen, do PP Gaúcho, apoiou a aprovação do projeto que altera os critérios de indexação dos contratos de refinanciamento das dívidas de estados e municípios com a União.
A dívida pública de Sergipe chega hoje a 4 bilhões de reais. Segundo André Moura, do PSC, os débitos líquidos consolidados do estado aumentaram 200% entre 2008 e 2012, como resultado do inchaço da máquina pública.
De acordo ainda com André Moura, o governo estadual se nega a pagar a reposição salarial aos servidores efetivos, além de atrasar o pagamento das remunerações. A solução, segundo ele, seria diminuir o número de secretarias.
O Brasil criou 211 mil empregos com carteira assinada em setembro, segundo dados oficiais. Ricardo Berzoini, do PT Paulista, completou que o setor de serviços agregou 70 mil novos postos de trabalho e o da indústria abriu 63 mil vagas no mercado de trabalho.
Está avançando nas comissões técnicas da Casa a proposta que extingue de forma progressiva a multa do FGTS nos casos de demissão sem justa causa.
O projeto determina o fim da multa no decorrer de 4 anos a partir de sua aprovação.
A repórter Idelene Macedo tem mais informações sobre o tema.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou proposta que acaba progressivamente com a multa incidente sobre o FGTS em caso de despedida sem justa causa dos empregados. A proposta ainda precisa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. A multa sobre o FGTS é tema de 9 projetos de lei complementar. O texto aprovado na comissão é de autoria do relator, deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, e teve como base 2 desses projetos. Os demais foram rejeitados, assim como as 5 emendas apresentadas. Uma das propostas aprovadas pelo relator foi enviada à Câmara como parte da estratégia do governo de evitar a derrubada do veto presidencial ao projeto que acabou com a multa de 10%. O governo alega que a arrecadação obtida com a multa é usada para financiar o programa Minha Casa Minha Vida. Só neste ano a previsão oficial é de arrecadar mais de 3 bilhões de reais. Pelo texto aprovado, a multa de 10% sobre o FGTS paga pelos empregadores nos casos de despedida sem justa causa terá sua alíquota progressivamente reduzida até sua extinção, ou seja, 4 anos após a publicação da lei. Sandro Mabel explica que a multa foi criada em 2001 e deveria ter durado duração de 4 anos, mas já existe a 12, o que dá margem para questionamentos sobre sua constitucionalidade.
Para que não exista inconstitucionalidade, ao mesmo tempo o governo perca de uma vez esse recurso, nós fizemos um misto, acabando com a multa, dando uma sugestão num projeto do deputado José Guimarães, que é do PT, o líder do PT hoje, onde reduz 7,5 no primeiro ano, 5 no segundo, 2,5 no terceiro e no quarto ano acaba essa multa.
O texto estabelece ainda que os recursos arrecadados com a contribuição nesse período irão para o programa Minha Casa Minha Vida. Já os trabalhadores despedidos sem justa causa, a partir da vigência da lei, poderão sacar o valor da multa na hora da aposentadoria. A exigência é que eles não tenham sido beneficiados com o programa habitacional do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Transportes.
O projeto que trata da duplicação da BR-010 no trecho que passa por Imperatriz, no Maranhão, foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. Francisco Escórcio, do PMDB, comemorou a deliberação que, na avaliação dele, atende à demanda da comunidade local.
A Câmara Municipal de Natal aprovou o projeto de passe livre que foi vetado pela Prefeitura da capital potiguar, de acordo com Paulo Wagner, do PV. O deputado solidarizou-se com os estudantes do Rio Grande do Norte, que, na visão dele, devem contar com a isenção das tarifas.
Agricultura.
O Brasil será uma das maiores potências agrícolas do mundo e não pode prescindir do uso dos defensivos agrícolas, segundo Luiz Carlos Reinze, do PP Gaúcho. O parlamentar ponderou que os defensivos usados pelos produtores rurais são de uso regular, legalizados e não podem ser chamados pejorativamente de venenos.
Os movimentos sociais do campo ocuparam o Ministério da Agricultura na semana passada. Marcon, do PT Gaúcho, explicou que o objetivo da mobilização é reivindicar que o governo promova a desapropriação de terras para a reforma agrária, institua uma política de crédito para o setor e encontre solução para as dívidas.
A Conferência Nacional da Agricultura Familiar foi realizada em Brasília. Leonardo Monteiro, do PT Mineiro, registrou a importância do segmento para a produção de alimentos de qualidade, que, na opinião dele, atende parcela expressiva do mercado consumidor nacional.
Meio ambiente.
Tramita na Casa projeto de lei que visa reduzir a emissão de gases do efeito estufa para os setores industrial e de energia. De acordo com o projeto de autoria de Vladimir Costa, do PMDB paraense, as indústrias do setor devem diminuir a emissão em 83% até 2050.
Segurança Pública.
Está em fase final de discussão nas comissões técnicas permanentes da Câmara a proposta que aumenta a pena para crimes cometidos contra turistas.
Caso seja aprovada, a lei será a primeira no mundo a tratar especificamente da proteção aos visitantes, tanto nacionais quanto estrangeiros.
Saiba mais sobre a medida em estudo com a repórter Lidiane Barros.
Câmara dos Deputados analisa projeto de lei que inclui como agravante da pena casos de crimes cometidos contra turistas nacionais ou estrangeiros. A proposta é de autoria do deputado Osmar Serraglio, do PMDB paranaense, e tem como objetivo efetivar uma política criminal moderna, oferecendo uma maior proteção ao turista contra a violência das cidades brasileiras. Para o relator do projeto, deputado Eduardo Ciarra, do PSD do Paraná, os turistas são vítimas naturais de criminosos. Ele argumenta que a iniciativa é constitucional e que, caso a lei seja aprovada, o Brasil será o primeiro país a ter uma lei específica de repressão aos crimes contra turistas.
Nós temos um momento de realização de eventos turísticos importantes no país, também aproveitando um fluxo cada vez maior de turistas para o Brasil, e um projeto de lei que possa dar mais rigor às penas contra os turistas, com toda certeza vai colocar o Brasil em situação diferenciada em relação ao turismo internacional.
Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que agrava a pena para crimes contra turistas segue para votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Lidiane Barros.
Justiça.
O projeto inclui a violação da intimidade da mulher na internet entre as formas de violência doméstica e familiar constantes na Lei Maria da Penha. A autora da proposta, Rosane Ferreira, do PV Paranaense, salientou que a divulgação da vida íntima da mulher deve ser considerada crime.
Educação.
Após enaltecer o trabalho dos professores em favor do desenvolvimento nacional, Valdir Maranhão, do PP Maranhense, analisou que, por meio da educação, o Brasil pode concretizar os projetos em favor da inclusão social e reduzir as desigualdades regionais.
A comissão especial destinada a elaborar a reformulação do ensino médio brasileiro realizou seminário na Câmara. Cibá Machado, do PT acriano, manifestou sua expectativa para que o parlamento possa oferecer melhorias ao ensino público e garantir preparação aos alunos antes de ingressarem na universidade.
Pela primeira vez, a cidade de Santa Fé do Sul, no noroeste de São Paulo, vai sediar neste fim de semana provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo Edinho Araújo, do PMDB, a iniciativa vai beneficiar mais de 1.200 estudantes da região, que antes tinham que deslocar até Jales para fazer as provas do Enem.
Na visão de Mara Gabrilli, do PSDB paulista, os portadores de deficiências são prejudicados nas provas realizadas pelo Ministério da Educação. De acordo com a deputada, faltam instrumentos básicos de acessibilidade como leitor de telas para deficientes visuais e tradutor da linguagem de sinais para deficientes auditivos.
Cultura.
Tramita na Câmara projeto de lei que permite a publicação de biografias não autorizadas. Augusto Carvalho, do SDD do Distrito Federal, se manifestou sobre a polêmica aberta por ícones da música brasileira que não querem ver publicadas suas biografias.
O deputado se mostrou perplexo e decepcionado com os artistas que se alinharam, segundo ele, em uma censura prévia. Augusto Carvalho defende a liberdade absoluta de expressão no país e que os danos morais ao biografado sejam respondidos na justiça.
Ciência e tecnologia.
Exalci, do PSDB do Distrito Federal, apresentou seu parecer favorável à proposta de emenda constitucional que acrescenta as expressões ciência, tecnologia, pesquisa e inovação em diversos artigos da Constituição. Segundo Exalci, um dos destaques da proposta é a parceria público-privada.
Exalci defendeu urgência na votação da matéria, que depois precisará também ser regulamentada com rapidez. Para o deputado, a área de pesquisa e inovação no Brasil vai sofrer uma mudança radical. Radical com a entrada do Brasil na era do conhecimento.
Representantes de 5 cidades do Rio de Janeiro estiveram em Brasília para assinar o Pacto das Cidades Digitais. Eurico Júnior, do PV, observou que 212 municípios brasileiros foram contemplados pelo convênio.
O plenário da Câmara deve definir se a carteira de radialista pode ser reconhecida como documento nacional de identificação.
A matéria não foi aprovada em todas as comissões permanentes da Casa, por onde tramitou.
A repórter Noelle Nobre tem detalhes sobre o texto em discussão.
A carteira de radialista profissional poderá se tornar documento de identidade válido em todo o país. Esse é o teor de proposta aprovada nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado João Campos, do PSDB de Goiás, a projeto de lei da deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Pelo texto, o documento poderá ser emitido por sindicatos ou federações profissionais devidamente registrados no Ministério do Trabalho. A carteira profissional deverá conter informações como nome completo do titular e de sua mãe, nacionalidade e naturalidade, data de nascimento e estado civil, além do número de registro no Ministério do Trabalho. Como havia sido rejeitada pela comissão anterior que a analisou, a matéria ainda será analisada pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Noélio Nobre.
Saúde.
A Comissão Especial sobre o Financiamento da Saúde apresentou relatório sugerindo a criação de um novo tributo nos moldes da antiga CPMF, extinta em 2007. Eleusis Paiva, do PSD paulista, criticou a gestão da saúde pelo governo federal e a tentativa de, mais uma vez, aumentar a carga tributária do país.
A população brasileira cobra mais qualidade em investimentos na saúde pública. No entanto, Colbert Martins, do PMDB baiano, rechaçou a proposta de criar mais um tributo para financiar o setor, por considerar que o governo federal dispõe de recursos, mas é ineficiente na aplicação do dinheiro.
Os contribuintes reivindicam a destinação de 10% da receita bruta da União para a saúde, de acordo com Toninho Pinheiro, do PP Mineiro. O deputado conclamou os parlamentares para colocarem a matéria que trata do tema em votação na Câmara e atendeu o clamor popular por melhorias na saúde.
A votação do projeto de lei que cria o piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias foi adiada para novembro. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, lamentou que muitos representantes das categorias tenham voltado para seus estados sem a solução da questão.
O deputado criticou a falta de quórum para a matéria ser votada. Raimundo Gomes de Matos ressaltou a importância de que a proposta seja agora apreciada na primeira quinzena de novembro para não decepcionar os agentes de saúde que esperam, segundo ele, por justiça.
O Hospital Promater de Juazeiro, na Bahia, enfrenta dificuldades financeiras. Antônio Brito, do PTB, relatou que o atendimento da comunidade da região está comprometido devido à suspensão dos repasses de verbas que a entidade filantrópica recebe do Sistema Único de Saúde.
O projeto em discussão na Câmara concede adicional de periculosidade aos profissionais de saúde expostos a equipamentos que realizam exames com componentes radioativos.
Atualmente, os trabalhadores do segmento já recebem adicional de insalubridade.
Saiba mais sobre a matéria com a repórter Vânia Alves.
A Comissão de Trabalho está analisando a proposta de conceder adicional de perigo de contaminação aos profissionais de raio-x e outros exames de imagem e tratamentos de saúde que expõe trabalhadores à radioatividade ionizante. Os profissionais de saúde já recebem o adicional de insalubridade. A autora da proposta, a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, afirmou que o adicional de periculosidade se destina a profissões que têm risco eminente de dano à sua saúde. Radiações podem ser usadas para pesquisa, diagnóstico e tratamento na medicina. Um dos usos mais comuns para diagnóstico é o raio-x. Para tratamento, o principal destaque é o uso da radioterapia para combater o câncer. A radiação ionizante pode danificar células e afetar o material genético, o DNA, causando doenças graves como câncer e levar até a morte. Segundo Rosane Ferreira, esses profissionais já tiveram esse adicional, mas perderam. Ela explicou que há poucos profissionais nessa área, inclusive pelos riscos à saúde representados por essas atividades.
Quem trabalha com radiação ionizante está comprovadamente exposto a um risco, que pode ser maior ou menor de acordo com a frequência que você está dentro desse processo de trabalho, com a sua suscetibilidade.
A proposta será analisada pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Se aprovada e não houver recurso para sua apreciação pelo plenário da Câmara, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Homenagem.
O ex-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso e ex-prefeito de Várzea Grande, Ari Campos, faleceu no dia 14 de outubro, vítima de falência múltipla de órgãos. Eliane Lima, do PSD, manifestou votos de pesar à família, ao mesmo tempo em que ressaltou sua carreira de sucesso na política e na administração.
Apesar de reconhecer que a Constituição de 88 apresenta distorções, Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, destacou a importância do texto para o processo de redemocratização do Brasil. Ele também homenageou protagonistas do momento histórico.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscaliza a utilização do dinheiro público federal. O objetivo é garantir que as verbas sejam utilizadas corretamente para, assim, melhorar a vida das pessoas. Por isso, sob a relatoria do ministro Benjamin Zimmler, o TCU está realizando diagnóstico na saúde pública brasileira. Para isso, estão sendo feitos levantamentos em todo o país. A análise da saúde pública no Rio Grande do Sul já ficou pronta. O TCU constatou deficiência nas estruturas físicas dos hospitais fiscalizados, que são antigos e necessitam de reformas. Há falta de médicos e de diversos outros profissionais de saúde. Também existe carência de equipamentos de alto custo. O TCU vai continuar acompanhando.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.